Vamos então dar início à nossa reunião, que, como é do conhecimento de Vossas Excelências, divide-se em duas partes. Temos uma primeira parte com a nossa agenda e ordem do dia devidamente estabelecida e depois uma segunda parte para a audição conjunta dos três secretários de Estado, o Estado de Estado da Energia e do Clima, o Estado de Estado do Mar e o Estado de Estado das Pescas. Muito bem. Ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas, que é a ata 52 e 54. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos foi retirado a pedido do seu proponente. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a discussão do projeto de resolução 701 do Grupo Parlamentar do PSD, recomenda ao Governo a extensão do regime geral da atribuição dos apoios financeiros aos setores agrícolas, pecuário, das pescas e da aquicultura, e a prorrogação da vigência do mecanismo do gasóleo profissional, previsto no Decreto-Lei 28/2023, de 3 de maio, aos Açores e à Madeira. E, para o efeito, tem a palavra do Grupo...
O Sr. Deputado Francisco Pimentel.
O Sr. Deputado Francisco Pimentel, eleito para a Região Autónoma dos Açores. Tem a palavra.
Dizem que sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O projeto de resolução que apresentamos tem a ver com uma política que foi delineada, aprovada através do Decreto-Lei 28-A/2023, de um regime geral de atribuição dos apoios financeiros ao setor agrícola e pecuária e ao setor das pescas e aquicultura. Esta política é importante, é pertinente, reconhecemos-la, mas tem aqui um quiproquó, um senão, que é o facto de, deste conjunto de medidas de apoio financeiro aos setores agrícola e ao setor pecuário, das pescas e da aquicultura, é um diploma importante, como eu disse, que atribui apoios financeiros ao setor agrícola e pecuário, mas deixa de fora as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No caso concreto, deixa a região autónoma dos Açores de fora, quando neste momento é sabido que, por exemplo, no setor da produção leiteira, corresponde a cerca de 37% da produção nacional. E, portanto, não faz sentido que uma política delineada para apoiar os agricultores a nível nacional, nomeadamente no caso que tem a ver com os Açores, é uma medida importante para fazer face à conjuntura difícil e, nomeadamente, àquilo que se aqui fala, que é o aumento dos custos energéticos, os custos de produção e que levam à redução do rendimento do produtor e ao aumento dos preços dos bens alimentares ao consumidor. Neste sentido, este projeto de resolução visa, essencialmente, corrigir uma situação que nos parece também, para além da discriminação, um tratamento desigual e que põe em causa aquilo que é uma política que devia ser aplicada a todo o território nacional. Em primeiro lugar, isto foi pedido autorização a Bruxelas, a Comissão Europeia autorizou que Portugal alocasse meios financeiros para construir esta política de apoio excepcional aos seus agricultores e deixa uma parte do território nacional, nomeadamente o caso dos Açores e da Madeira, os operadores económicos lá estão de fora. Portanto, neste sentido, o que é que se pede aqui? Que haja uma revisitação deste diploma. Aliás, o diploma, ele próprio diz que é um diploma de âmbito nacional, se virem o preâmbulo deste decreto-lei e se virem também o artigo 1º e 2º, diz que é uma política nacional. E depois se circunscreve esta política nacional através de duas portarias apenas ao território continental. E, portanto, há aqui uma discriminação, uma injustiça gritante, que acaba por penalizar, no caso dos Açores, os agricultores dos Açores. E o que se pede aqui concretamente é que haja, obviamente, da parte do Governo e também da parte da Assembleia da República, a aprovação desta resolução no sentido, e isto implica também uma sensibilização dos deputados do Partido Socialista, nomeadamente no caso dos Açores, que haja esta sensibilização para corrigir, e estou a falar aqui para o meu colega João Carlos, para corrigir esta situação discriminatória que não se justifica de todo em todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para complementar, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, dentro do mesmo tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. E Srs. Deputados e dizer que também Em complemento ao que foi bem explanado pelo meu colega, nós, para além deste projeto de resolução, tivemos a oportunidade, assim que estes apoios foram anunciados, de questionar, através de duas perguntas regimentais dirigidas, quer à Sra. Ministra da Agricultura, quer ao Sr. Ministro das Finanças, contestando esta exclusão destes apoios. E queria aqui relembrar, em complemento ao que o meu colega referiu, que estamos a falar de dois apoios nacionais aprovados a 11 de maio, que estabelecem medidas de compensação e de auxílio estatal pelo acréscimo de custos de produção na sequência da agressão da Ucrânia pela Rússia e medidas extraordinárias de apoio aos agricultores destinadas a mitigar o efeito da subida dos preços dos custos de produção a partir do ano 2023, ou seja, estamos a falar a razão do desbloqueio destes dois apoios junto da União Europeia para o Estado português foi para fazer face à guerra da Ucrânia. Que eu saiba, a guerra da Ucrânia também afetou os agricultores da Madeira e, portanto, não há nenhuma razão que justifique esta diferença de tratamento, até porque o objetivo destas medidas é nacional, não é regional, é nacional, porque é para fazer face à guerra da Ucrânia. E, portanto, lamentamos que, mais uma vez, o Governo da República aprove programas realmente de âmbito nacional, para não dar aqui outros exemplos, como o programa Regressar e outros, que são, não há dúvidas nenhumas que são nacionais, não são programas de âmbito regional e que excluem as regiões autónomas do seu todo nacional e, obviamente, que nós, madeirenses, não podemos aceitar que os nossos agricultores fiquem de fora destes apoios para fazer face à guerra da Ucrânia. Portanto, esperamos que o Partido Socialista, em especial, mas que todos os outros grupos parlamentares também, possam aprovar este projeto de resolução, que faz todo o sentido, porque não há realmente nenhuma razão que justifique que as duas regiões, e em especial a Madeira, fiquem de fora destes dois apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não sei se começa por os Açores ou por a Madeira. Começa por os Açores. Muito bem. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, percebendo a vontade e a benevolência das exposições aqui apresentadas, de facto, a forma e o conteúdo deste projeto de resolução são reveladores de uma posição que não podemos partilhar. O PSD pretende que a República pague pelo exercício de competências que são dos órgãos de governo próprio das regiões. O PSD recomenda reafetação de recursos do Orçamento de Estado, retirando credibilidade à exigência e fiscalização do seu cumprimento. O PSD abdica do exercício de competências próprias decorrentes do Estatuto Autonómico Regional, em prejuízo dos agricultores. Em síntese, pretende que o Governo da República inclua as regiões autónomas nos pagamentos do abrigo das portarias 120 e 120A e 120B. Para o efeito, propõe que se use a figura de recomendação, ao invés de uma proposta de lei, circunscrevendo a sua discussão e votação para a sede desta Comissão de Agricultura e Pescas, ou seja, é o próprio PSD que aparenta desvalorizar a presente iniciativa, num reconhecimento claro de que esta resulta de uma admissão objetiva da utilização de competências próprias do regime autonómico regional, quando recomenda ao Governo da República uma ingerência nas competências próprias das regiões autónomas, e isso é simplesmente inacreditável. O PSD sabe bem que o auxílio de Estado ao abrigo da comunicação da Comissão 223 de 101 de 17 de março é relativa a apoios limitados para o universo dos agricultores apoiados no âmbito do pedido único de 2022, que não inclui as regiões autónomas. O auxílio de Estado, que resulta da terminologia europeia, é financiado exclusivamente pelo Orçamento de Estado, onde as regiões autónomas detêm a sua própria dotação para o exercício das suas competências. Aliás, na linha de apoios extraordinários anteriores, onde o suplemento nacional foi sempre assegurado pelo Orçamento Regional, o mesmo princípio que agora é plasmado e é salvaguardado. Esta proposta recomenda ao Governo da República que desrespeite o Orçamento de Estado, talvez depois para aparecer a exigir o seu cumprimento. Ou seja, não faz qualquer sentido que se aprove um Orçamento de Estado que define os recursos financeiros mediante competências próprias de atuação, para depois recomendar que se extravasem essas competências e que se utilizem esses recursos para além da sua área de intervenção. O Partido Socialista defende que os agricultores dos Açores devem ser apoiados, e da Madeira também, como defende que as regiões autónomas utilizem as competências que detêm e que tanto custaram a conquistar, para a implementação de apoios no âmbito das suas competências, como é o caso dos apoios direcionados para o setor agrícola. Aliás, como sempre se fez, e deve continuar a fazer-se. A presente iniciativa abriria um precedente grave de ingerência da Assembleia da República ao recomendar ao Governo da República o exercício de competências regionais, que os órgãos e Governo próprio abdicam, nomeadamente no desenho e definição de apoios para determinado setor de atividade, como é o caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a todos. Nesta discussão do projeto de resolução apresentado pelo PSD, que vem recomendar ao Governo a extensão do regime geral de atribuição de apoios financeiros, o Partido Chega vai votar favoravelmente e acompanha as pretensões deste projeto de resolução e achamos que tem toda a pertinência e todo o cabimento, uma vez que é o Governo da República que faz a administração dos fundos europeus e, portanto, estes fundos devem ser também estendidos às regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal irá também acompanhar o projeto de resolução do PSD e não colhem os argumentos que o PS aqui traz, porque se é uma matéria de reserva de competência das regiões autónomas, ninguém disse ao Governo Central para inscrever, não uma, não duas, mas três vezes no texto do diploma, que é de âmbito nacional. Se é de âmbito nacional, e que eu saiba, as regiões autónomas ainda daí fazem parte. É com particular gosto também que acompanhamos esta iniciativa do PSD, porque ela deu entrada na Assembleia 4 dias depois da publicação das portarias. Portanto, neste caso, o PSD e o Parlamento mexeram-se depressa para proteger os interesses dos agricultores e dos pescadores das regiões autónomas, e, portanto, apraz-nos, de facto, registar esse facto. Apenas dizer o seguinte, recomendar ao PSD que releia bem os pontos 1 e 2 da resolução, porque eu não sei até que ponto eles são redundantes um com o outro, porque a extensão automática e imediata das regiões autónomas é feita através da alteração ou revisão das portarias e, portanto, se os dois pontos do projeto de resolução não acabam por pretender o mesmo propósito e, nesse sentido, serem redundantes. Mas, como digo, acompanharemos esta proposta do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não. Sr. Deputado Sá Armadura da Costa, pede a palavra para
responder aqui. Sim, sim, mas tu, como apresentaste o projeto de resolução, se calhar o meu colega ele acaba e eu então. Muito bem. Sr. Presidente, só para, antes do meu colega finalizar, agradecer os comentários que foram feitos aqui em relação à nossa iniciativa, mas para dizer que é lamentável ver a posição do Partido Socialista aqui explanada, até porque, como nós sabemos, circunstâncias excepcionais requerem medidas excepcionais. E para além de não termos dúvidas que o que está em causa são apoios nacionais, como até as próprias portarias referem, como fiz aqui restando de referir, estamos a falar de apoios para uma guerra, para uma situação excepcional. E obviamente que esta situação excepcional deve abranger o território no seu todo, incluindo as regiões autónomas, e não deixá-las de fora. E, portanto, não há dúvidas nenhumas que não estamos aqui a falar de competências de autonomia. Mal seria se baralhássemos o que é de autonomia e o que é nacional, não é o caso. Percebe-se perfeitamente que não é. Estamos a falar de medidas e de apoios que são de âmbito nacional, que eu saiba fazer face a uma guerra é uma competência nacional, não é uma competência regionalizada e, portanto, não temos dúvidas, Sr. Deputado, que esta medida faz todo o sentido e lamentamos que o Partido Socialista, uma vez mais, como também fez em relação a outros programas, como já aqui foi referido, o programa Regressar, continue a insistir e a deixar de fora as regiões autónomas destas medidas, o que não faz qualquer sentido. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao deputado Francisco Pimentel para terminar.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu compreendo aqui que o meu colega João Castro tenha feito esta intervenção escrita, muito bem escrita, mas infundada, porque não tem base legal nenhuma. Em primeiro lugar, esta é uma política nacional. Uma coisa são as regiões autónomas, outra coisa é o Governo da República. O Governo da República aqui é um governo para todo o território nacional e assume políticas nacionais, neste caso com caráter extraordinário, vamos lá ver. É uma situação extraordinária que levou o Estado português e o Governo de Portugal a pedir à Comissão Europeia autorização excepcional para criar uma política para atender a circunstâncias excepcionais, João. Não tem nada a ver com as competências e atribuições das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Mas nada. Portanto, uma coisa são as atribuições do Governo da República, outra coisa são as atribuições do Governo Regional dos Açores e da Madeira. Agora, nós estamos aqui perante uma política nacional que foi decidida, foi pedida a autorização a Bruxelas por parte de Portugal e do Governo português para criar uma medida excepcional. E o próprio diploma diz que é uma medida excepcional para todo o território nacional. Com um bocadinho de conhecimento jurídico, podemos estar aqui perante uma situação de inconstitucionalidade, porque esta autorização que foi dada a Portugal para atender a circunstâncias, para mitigar aumentos dos custos energéticos, que se fazem verificar, que se verificam desde o norte ao sul dos Açores à Madeira. Ainda para mais, João Castro, quando na região autónoma dos Açores a agricultura representa, tem um peso importante no PIB 6.8, e estamos a falar de uma região que produz praticamente 37% da produção nacional de leite. Ora, excluir isto de uma política em que Portugal, o Governo da República, pede a Bruxelas para alocar meios financeiros do Orçamento de Estado, que é o orçamento, e como disse muito bem o Sr. Deputado, é um orçamento para todo o território nacional, porque lá também são feitas as alocações das verbas para as regiões autónomas e dos Açores e da Madeira. Agora, neste caso concreto, é de uma gritante injustiça para com 250 mil açorianos e mais outros tantos madeirenses. Mas neste caso, isto tem um impacto brutal numa economia regional que depende do setor primário com esta importância. E mais, para além desta questão, o próprio diploma, o próprio decreto-lei, é o diploma que diz no seu preâmbulo e diz no artigo 1º e 2º que é uma política nacional para a qual são alocados é de iniciativa nacional e financiamento é exclusivamente nacional. Qual é a parte que não se percebe aqui? É que o Governo da República se assuma, por um lado, como Governo Nacional através de um decreto-lei, e depois se assuma como um Governo da Região Autónoma do Continente através de duas portarias, que acabam por ir contra também a própria natureza e a razão de ser jurídico do decreto-lei, que era para todo o território nacional. Portanto, eu espero que o Sr. Deputado da Região Autónoma também dos Açores, como eu, faça e o Partido Socialista esteja sensibilizado para esta questão e, como disse muito bem aqui a minha colega Sara Madruga da Costa, já não é um caso virgem. Temos o programa Regressar, já tivemos isto em relação à retribuição mínima mensal garantida, 2 anos que discriminaram os empresários dos Açores quando foi fixado unilateralmente o salário. Portanto, estas situações são uma situação, não têm a ver com exercício de semântica nem de política aqui. Eu peço desculpa ser um bocadinho mais emotivo nisto, mas quando são questões que me mexem também com a minha açorianidade e com a minha portugalidade, eu acho que também cabe aos deputados, todos, e principalmente da maioria, porque obviamente isto não passa esta resolução, se não tiver o vosso assentimento. Isto é uma questão de justiça. Isto é uma discriminação inaceitável do ponto de vista constitucional e do ponto de vista material. Está-se a discriminar cerca de 250 mil açorianos, obviamente nem todos são lavradores e agricultores, mas está-se a discriminar uma parte do território nacional. E, portanto, neste sentido, fica aqui, e agradeço também a solidariedade, nomeadamente do Chega e da Iniciativa Liberal, relativamente a isto. É verdade, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, que há aqui uma tautologia número 1 e 2, mas isto é para que também, e portanto não faz mal nenhum, mas agradeço a sua chamada de atenção, que eu tenho apreciado muitas das suas intervenções na Comissão de Revisão Constitucional. E portanto fica esta sensibilização, porque não quero também convencer, mas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de discriminação substantiva, não me sinto confortável e acho que esta Assembleia da República e os senhores deputados não se podem sentir confortáveis com uma solução destas que discrimina uma parte do território nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente, se eu ultrapassei o tempo.
Muito obrigado. Para concluir a discussão, Sr. Deputado João Castro.
Ora, muito bem. Ao programa Regressar aplica-se exatamente o mesmo princípio. Quando são fundos regionalizados, são exercidas as competências no âmbito regional. Não se pode querer a regionalização dos fundos, não se pode defender a autonomia, querendo a regionalização dos fundos para depois ser a República a pagar. Isso não é correto, não é defender a autonomia. A consciência. Eu percebo que o PSD queira, esteja a perceber que meteu o pé na argola e queira querer corrigir a situação. A consciência dos impactos é evidente. Que é matéria, que a agricultura é matéria de estatuto político-administrativo, é evidente. Que a agricultura é matéria de... Desculpe, é evidente que se está a usar a semântica e essa é a prova disso.
Vamos lá, Sr. Deputado, se entrarem assim em diálogo não conseguimos.
Este sempre foi o procedimento.
Senhores deputados, vamos lá.
Este sempre foi o procedimento. E os senhores deputados estão a tentar que se altere o procedimento. E a prova e a demonstração clara de que os senhores estão a tentar alterar o procedimento e estão a usar a semântica é terem usado a figura do projeto de recomendação. Então apresentem uma proposta de lei se é competência nacional. O facto de terem apresentado uma proposta de recomendação e uma recomendação ao Governo revela que os senhores sabem que é matéria de competência regional e os senhores sabem que o procedimento até hoje sempre foi, quando a Comissão Europeia afeta fundos, as regiões autónomas no âmbito da autonomia político-administrativa tem a sua devida dotação e esses fundos são redistribuídos, mas mesmo quando esses fundos são redistribuídos, a componente nacional é sempre suportada pelos orçamentos das regiões autónomas. Sempre que os fundos são redistribuídos, a componente nacional é suportada pelas respectivas regiões autónomas. Neste caso, o que foram autorizadas foram ajudas de Estado. E ajudas de Estado são suportadas pelo orçamento de Estado. E, portanto, com essa desculpa, os senhores não podem defender e não podem abdicar do exercício daquilo que são as competências regionais, que é o que está aqui a acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra. Francisco Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro colega João Castro, como alguém disse e Vossa Excelência repetiu, estamos a falar de ajudas de Estado, não de ajudas regionais, por isso é que o Estado português e Portugal perdeu a autorização à Comissão Europeia. E, portanto, era esta a primeira nota. Segundo, não estamos a falar das atribuições e competências da Região Autónoma dos Açores e da Madeira e do continente. Estamos a falar de um programa extraordinário para uma situação extraordinária. Primeiro. Segunda nota. É diferente. A diferença tem a ver com as circunstâncias. Termos uma guerra na Ucrânia. Oh, João Castro, a diferença é que temos a ter, eu não interrompi, a diferença é que nós estamos a ter uma guerra na Ucrânia que suscitou isto tudo. E é o próprio diploma, o próprio decreto-lei, que fala nestas circunstâncias extraordinárias que levaram Portugal e o governo português a pedir esta autorização à Comissão Europeia para fazer estas ajudas extraordinárias. Mas mais, eu folgo muito em ouvir o Sr. Deputado a dizer que estava disponível, em vez de ser um projeto de resolução, de ser um projeto de lei, e a gente aceita o repto. Vamos fazer um projeto de lei em conjunto, só para alterar... Agora, temos um problema. Este projeto terá que ser um projeto para alterar o quê? O decreto de lei ou as portarias? É porque as portarias é que vão contra o decreto-lei, porque o decreto-lei diz que é nacional. Portanto, mas aí tudo bem. Quanto ao programa de regressar, que não é o caso aqui, mas o Sr. Presidente me permitir só esta parte, já que foi introduzido também aqui pelo Sr. Deputado, dizer que o programa regressar está correto. Nem pomos em causa o programa regressar. A política que foi feita, que está subjacente ao programa regressar, é apoio aos imigrantes no seu regresso. Tem três componentes. Três medidas concretas. Uma tem a ver com o regime fiscal, que ninguém está a pôr em causa, que foi aplicado a todo o território nacional, porque é a soberania. O outro tem a ver com a linha de crédito ou investimento empresarial. E esta linha de crédito está a ser aplicada pelo IAPMEI, que é um instituto que tem jurisdição sobre o território nacional. Onde é que aqui a porca trouxe o rabo? Já que estamos na Comissão da Agricultura, Sr. Presidente, se me permite, onde é que a porca trouxe o rabo? Torce o rabo aqui na questão do apoio aos imigrantes que desejam trabalhar por conta de outrem e, portanto, para terem formação. E aqui dizem assim, a gente já conversou sobre isto, e aqui diz assim, mas o IFP só tem jurisdição sobre o território continental. É verdade, mas estamos agora a levantar um obstáculo administrativo para uma política nacional, que ainda por cima é esta, foi aprovada através de uma resolução do Conselho de Ministros, quando devia ter sido aprovada através de uma lei de maior nível hierárquico, ou lei, ou decreto-lei, e não foi. E, portanto, depois surgem estas situações. Ah, não, e depois vem a senhora ministra Ana Mendes Godinho, e bem, do ponto de vista administrativo, mas ela não é ministra administrativa. Ela é ministra de um governo com poderes políticos. E, portanto, dizer, ah, nós não podemos aplicar isto aos Açores e à Madeira, porque isto é uma medida que só pode ser aplicada através do IFP. Mas quem é que disse que pode ser aplicado pelo IFP? Então, estamos a falar de jure condito ou de jure condendo? Bom, então, vamos, se de jure condito o direito constituído não pode ser alterado, então vamos alterar, por isso é que há um Governo da República com competências para alterar. E vamos alterar, então, isto, e vamos fazer, então, dizer, não, vamos arranjar, alocar meios financeiros para que se cumpra este terceiro vetor de medidas de apoio ao programa regressar. Peço desculpa, mas neste sentido fico, aceito aqui o repto de que nós vamos preparar um projeto de alteração, não sei bem aqui se é o decreto-lei, porque ele já é de âmbito nacional. Se for também para alterar portarias, não fica muito bem à Assembleia da República, senhor deputado, alterar portarias para a dignidade que este órgão tem. Mas se for preciso, nós estamos disponíveis e fica aceito o repto lançado pelo senhor deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, senhor deputado. Deputado João Castro, tem a palavra.
Eu espero... Contudo, ouvi com atenção e, como o Sr. Deputado bem sabe, e também já nas consequências das conversas também já tivemos sobre este assunto, não há bela sem senão. Não há bela sem senão. E quando o Sr. Deputado avança com esse tipo de argumentação de facilitação daquilo que são a intervenção nacional na especificidade das políticas regionais que sustentam os pilares constitucionais do estabelecimento da autonomia regional, eu espero que o Sr. Deputado tenha a noção de onde é que se está a meter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para chamar a atenção de que os dois aspectos fulcrais do que está aqui a ser discutido voltaram a não ser comentados pelo Partido Socialista. Se isso é assim, porque é que no número 1 fala na aprovação de um regime geral de atribuição de apoios financeiros de âmbito nacional e no número 2 volta a falar em apoios financeiros de âmbito nacional. A partir de agora, quando lermos num projeto de qualquer tipo do Partido Socialista a expressão âmbito nacional, devemos entender que é continental. É isso? Ponto número 1. Ponto número 2. Isto trata-se de um diploma que decorre do pedido de exceção do Estado português ao regime dos auxílios de Estado. As regiões autónomas não o podem pedir. Portanto, foi o Estado Nacional que, a última vez que olhei, inclui as regiões autónomas, pediu esta exceção. Portanto, diga-me em que circunstâncias é que este tipo de apoio e de emergência, dependendo de uma autorização de suspensão das regras do auxílio de Estado, não se aplica às regiões autónomas. Pelo amor de Deus.
Sr. Deputado Francisco Pimentel, tempo. Não, se calhar
bom,
o Sr. Deputado...
Não sei se...
Vamos ver. Se calhar é preferível o Sr. Deputado João Castro responder, não é? Oh. Sr. Deputado João Castro, para responder o...
Sr. Deputado...
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, desculpe lá, mas na minha intervenção eu respondi à sua questão. E respondi pelo seguinte. Tem que perceber o que é que são auxílios de Estado. O que é auxílio de Estado? E tem que perceber o que é que são apoios comunitários. E essa leitura que faz, que é uma questão de semântica, como o PSD levantou e bem, porque é mesmo. Desculpe lá, é uma questão de semântica. Qualquer pessoa que esteja dentro dos dossiers da agricultura e esteja dentro dos dossiers da PAC, que revela um terço dos valores comunitários que entram no nosso país e que entram na região autónoma das Açores de importância fundamental, sabe isto. Sabe isto. Quando são autorizados auxílios de Estado, suportados, e esse foi o procedimento de sempre, até aqui já vamos no quarto quadro comunitário, nem sei qual é o número do quadro comunitário em que vamos, mas vamos no quarto ou no quinto quadro comunitário. E, portanto, esta questão colocou-se sempre que houve apoios excepcionais. Quando falamos em auxílio de Estado, suportado ou comparticipado pelos fundos europeus, há uma componente nacional e uma componente europeia. A componente nacional foi sempre suportada pelos devidos orçamentos ou da República ou das autónomas, consoante onde era aplicado. E a componente europeia era, entrava na devida percentagem de cofinanciamento. Quando o auxílio de Estado é totalmente suportado no orçamento de Estado, ou seja, na componente nacional, faz sentido que seja aplicado exatamente o mesmo princípio. O princípio, se é tudo suportado pelo orçamento de Estado e pelo orçamento nacional, o orçamento de Estado define aquilo que são as dotações da República e de cada região autónoma e cada um suporta na justa medida das políticas e das medidas que tenta implementar. Penso que isto está perfeitamente respondido em relação à questão que colocou. Significa exatamente o mesmo que significou em todos os apoios excepcionais em quatro quadros comunitários aplicados até hoje em Portugal.
Não sei o que significa. Sei que não significa nacional, então.
Sr. Deputado Francisco Pimentel tem a palavra.
Muito obrigado. Eu, como açoriano, não ficava. Mas há duas coisas, são duas... Não, nem podes ficar contente com uma coisa desta. Há aqui duas realidades que eu concordo. Uma tem a ver com os fundos comunitários e o direito comunitário. Não é isso que estamos a falar. E estamos a ver apoios comunitários ou programas comunitários, nomeadamente a PAC, que há uma parte que é suportada pelo orçamento da comunidade, pelos fundos comunitários, outra parte suportada pelo orçamento do Estado. Mas não é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma política nacional extraordinária, e torno a repetir, que foi erigida, foi construída, tendo em conta circunstâncias excepcionais que têm a ver com o aumento dos custos de produção, nomeadamente de energia, em que o Governo aprova esta política nacional para todo e pede autorização a Bruxelas para dar ajudas de Estado. Como disse o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, e muito bem, é uma exceção que é pedido por um dos 27 Estados-membros para construir uma política nacional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa são os fundos comunitários e aquilo que disse está correto. Outra coisa é esta política nacional, que foi decidida pelos órgãos competentes pelo Governo da República e que depois o Governo da República, num decreto-lei, assume como política nacional e depois, através de duas portarias, circunscreve-as a território continental. Porquê? Qual é a razão? Eu, como açoriano e português, sinto-me ofendido com isto. Isto é uma discriminação. O programa Regressar ainda é mais grave, porque é através de uma questão meramente administrativa que há um programa nacional que em duas componentes é aplicado a todo o território nacional e na componente administrativa do IFP. É verdade, mas não pode ser esse argumento, porque quando o Orçamento do Estado pode alocar para políticas nacionais, e nomeadamente, neste caso, torna a dizer, extraordinárias, faz esta política coxa. E, portanto, neste sentido, acho que fica bem ao Governo reconhecer que errou aqui e retratar-se, porque torna a dizer, relativamente aos Açores, nós temos cerca de 37% dos agricultores dos Açores na produção de leite nacional, neste momento, e estamos a falar, se não me falha a memória, 185 € por cabeça. Bom, Sr. Deputado, vá dizer isto ao Jorge Rita, e vá dizer isto ao José Azevedo, ao Presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira, e ao Presidente da Associação Agrícola do Pico, porque é que nós temos de diferente quando nós produzimos 37%? E esta é a questão substantiva e material, para além... Há aqui, para mim, uma questão evidente do ponto de vista jurídico. É que estamos perante uma norma, pode-se discutir a questão da constitucionalidade. E até pode haver um grupo de deputados que queiram, junto do Tribunal Constitucional, levantar a questão da inconstitucionalidade. Mas não vamos por aí. Eu gostaria muito de ver que o Governo da República se retratasse neste sentido, se retratasse e corrigisse uma política que, através das portarias, viola aquilo que o Governo diz através de um decreto-lei. Qual é o Governo que temos que acreditar? É o Governo do decreto-lei ou o Governo das portarias?
Muito. Nós estamos aqui já a gastar demasiado tempo. Estamos a gastar já demasiado tempo com a discussão do programa Regressar. O programa Regressar não tem que ser trazido para aqui. Mas encerram-se. Não, quer. Quer pôr mais alguma questão para concluir? Certo, oh, Sofia. Não precisa dizer isso, que eu sei que o PSD conclui.
Senhoras e senhores deputados,
conclui por tempo indeterminado.
Peço desculpa ao Sr. Deputado Francisco Mendes.
Agora, se voltarem a trazer a discussão do programa regressar, naturalmente que tire a palavra, porque isso é noutra comissão.
Não voltarei a intervir, Sr. Presidente, que eu peço que está claro, peço que já toda a gente percebeu. Peço desculpa ao Sr. Deputado Francisco Mental, mas não me vai explicar a importância da agricultura para os Açores nem para os açorianos, que eu me dará calcular. Percebo a importância dos apoios, só não percebo porque é que um governo próprio, que pretende exercer uma autonomia responsável, não exerce, não aplica essa mesma autonomia e não percebe exatamente a importância dos apoios que aqui acabou de referir. E até digo mais, e disse-lhe em off, e vou dizer em on, se aplicarmos este princípio, que confesso que como açoriano não me desgosta, mas parece-me que nenhum português perseguia, de uma autonomia irresponsável. E a autonomia irresponsável é que os senhores estão aqui a propor, que é, no orçamento de Estado, afetamos os recursos a cada governo, aos governos que integram o Estado, ao Governo da República, e ao Governo das Regiões Autónomas e aos municípios, e depois, sempre que houver um problema, todos os outros vão, sempre que houver um problema, sempre que houver uma necessidade, todos os outros vão a uma parte desses recursos buscar uma fatia suplementar. É isso que os senhores aqui estão a propor. E quando isso for... Não foi. E quando isso for aplicado a todas as áreas e todas as áreas da economia nacional, eu diria que seria tudo menos uma autonomia responsável.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado Francisco Pimentel, para concluir agora.
Mesmo para terminar.
Sem problema,
a autonomia, ontem, hoje e amanhã, sempre vai ser uma autonomia responsável. Não é pelo facto da autonomia regional agora não ser do Partido Socialista que passou a ser irresponsável. Vamos lá ver uma coisa. A autonomia é sempre responsável. Segundo, quando se prepara o orçamento do Estado, ordinariamente é feita a distribuição das receitas dos recursos distribuídos pelos Açores, pela Madeira e pela região e pelo continente. Portanto, não é isso que estamos a falar. E, portanto, isso é uma previsibilidade, há uma negociação e está feito o orçamento do Estado. Ora bem, os Açores já sabem com que contam. Para além do que, Sr. Deputado, o que contam é o que está no orçamento. Agora, erigir uma política nacional, e bem, para si, e voltamos à mesma coisa, para situações extraordinárias, só compete ao Governo da República, já que pediu a Bruxelas para esses apoios extraordinários, também que esses apoios extraordinários sejam para todo o território nacional, como diz o decreto-lei. É o próprio preâmbulo e é o diploma, é o articulado que o diz. Portanto, não vejo onde é que está uma coisa a bater contra a outra. Estamos de acordo. Agora, só faz sentido fazer uma coisa, é o Governo retratar-se e dizer que o que se aplica é o âmbito subjetivo delineado, definido no decreto-lei e não através de duas portarias de nível hierárquico inferior que acabam por contrariar um decreto-lei e uma intenção do Estado que foi comunicada a Bruxelas, que era uma intenção para ser nacional, como alguém salientou. Portanto, nesse sentido, sinto-me confortável, quer como açoriano, quer como jurista. Agora, não vou refugiar em argumentação, e eu reconheço o esforço do meu amigo, foi um esforço hercúleo, mas o senhor reconhecerá que não tem razão nenhuma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Fica assim concluída esta discussão do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que se acabou por ser acalorada e um pouco mais longa do que o previsto. Eu recordo que temos os três que está do Estado a aguardar que nós concluiremos aqui a nossa ordem do dia e passamos já ao ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 495 do Chega, que altera a lei 2396 de 26 de julho, garantindo a sazonalidade da potência elétrica contratada pelas explorações agrícolas de pequena e média dimensão, de acordo com as suas produções específicas. É relator do presente deputado, do presente parecer, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, a quem dou a palavra para o apresentar.
Até
a palavra,
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Dado o adiantado dos trabalhos, vou usar a versão sintética da versão sintética
E passo a dizer que o Grupo Parlamentar do Chega deu entrada nesta Assembleia no dia 19 de janeiro do projeto de lei 495, que altera a lei 23 de 96 de 26 de julho, a qual garante a sazonalidade da potência elétrica contratada pelas explorações agrícolas de pequena e média dimensão, de acordo com as suas produções específicas. Foi apresentado esse diploma de acordo com o que dispõe a Constituição e o Regimento, por isso, no laudo do dia seguinte, deu baixa a esta Comissão, em conexão com a Comissão de Ambiente e Energia, 11ª Comissão. O que o projeto de lei pretende fazer é possibilitar aos titulares de explorações agrícolas, lá está, as pequenas e médias, a faculdade de contratualizar a potência elétrica que possa variar de acordo com a época do ano, de forma a adequar essa contratação às necessidades específicas e ao ciclo de produção agrícola. E falo através do inciso de um novo número 4 no artigo 8º da Lei 2396, que passaria a dizer: a contratação de potência elétrica para explorações agrícolas de pequena e média dimensão pode variar de acordo com a sazonalidade das suas produções específicas. A nota técnica diz que o enquadramento jurídico inclui o Estatuto da Agricultura Familiar, a Lei 37/2021, a Portaria 113/2022, que regula esta referida Lei 37/2021, e finalmente a própria Lei 23/96, que este diploma vem alterar. A minha opinião será dada em sede própria e não aqui, e na medida em que este diploma é apresentado no restrito cumprimento das regras constitucionais e regimentais, eu sou da opinião que esta Comissão deve emitir o parecer, aceitar o parecer de que o diploma está em condições de ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua capacidade de síntese. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a forma sucinta e clara com que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo apresentou este relatório. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também apenas para agradecer a síntese na apresentação do relatório ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo e o trabalho feito no âmbito deste relatório.
Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resta-me agradecer também ao Sr. Deputado Relator João Coutinho de Figueiredo a forma analítica e sintética, mas completa, com que fez a apresentação do seu parecer, que agradecemos enquanto Grupo Parlamentar proponente e saudamos pela sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Agradeço as simpáticas palavras de todos os grupos.
Sr. Deputado João Dias, não é que pretende intervir.
No mesmo sentido que os outros grupos parlamentares, faz parte, não tem a ver com qualquer tipo de apreciação. Naturalmente compreendo que aquilo que o PCP também já aqui deixou outro dia, somos poucas as vezes que temos possibilidade de fazer estes parceiros, mais valia pudéssemos fazer muitos mais, significaria que teríamos muito mais deputados, não é, Sr. Deputado? Por isso mesmo eu reconheço o empenho e o trabalho neste relatório e neste parecer, e naturalmente, tal qual o Sr. Deputado, também reservamos para a futura discussão aquilo que é a nossa posição relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os cumprimentos e agradecimentos antecipados pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Vamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 567, do Chega, aprova um regime simplificado para indemnização a agricultores e produtores florestais pela destruição da produção por animais selvagens. E é relatora do presente parecer, a Sra. Deputada Dora Brandão, do Grupo Parlamentar do PS, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O projeto de lei número 567/15, primeira, aprova o regime simplificado para a indemnização de agricultores e produtores florestais para a destruição por animais selvagens, deu entrada a 14 de fevereiro de 2023, foi admitida a 16 de fevereiro de 2023, no mesmo dia, por despacho do Presidente da Assembleia da República, baixou à Comissão de Agricultura e Pescas, tendo sido nomeada a relatora nesse dia 22 de fevereiro de 2023, a relatora que sou eu própria. Quanto ao objeto e motivação da iniciativa legislativa, os subscritores do projeto de lei alertam que a situação gravosa que muitos agricultores e produtores florestais têm vindo a enfrentar em resultado do poder destrutivo da investida de javalis e outros animais selvagens sobre culturas agrícolas e plantações florestais. É uma questão que tem vindo a ter cada vez maior importância de norte a sul do país, face ao descontrole das populações destes animais selvagens, aos muitos prejuízos causados e à falta de resposta no que concerne às indemnizações previstas nestas situações. E propõem que, tendo em conta a prioridade da aposta na produção nacional e tendo presente a urgência da resposta adequada aos prejuízos provocados por animais selvagens, o PCP propõe a criação de um procedimento simplificado de ressarcimento de prejuízos com o devido enquadramento, acompanhado de um plano para controlo destas populações no seu estado sanitário e de um estudo sobre as populações de javalis. Quanto ao enquadramento legal, em termos dos enquadramentos dos antecedentes, a presente proposta cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais. De acordo com a nota técnica e quanto aos requisitos formais, poder-se-á pôr aqui a questão do número 2 do artigo 120 do Regimento, tem a ver com a Lei Travão, em que diz que a iniciativa pode traduzir um aumento em termos de despesas de Estado, mas, no entanto, o número 1 do artigo 8º estabelece que a produção dos efeitos ocorrerá com o Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação e que parece mostrar-se acautelado o limite na apresentação de iniciativas em causa. Por sua vez, o número 2 do artigo 8º dispõe ainda que, considerando a disponibilidade orçamental para o ano económico, compete ao Governo criar as condições que a presente lei produza em 2023, o que parece traduzir-se numa mera recomendação sem efeitos vinculativos, termos em que não colidirá com a Lei Travão. No entanto, esta questão poderá ser resolvida em sede de especialidade. Relativamente às iniciativas legislativas, há várias iniciativas legislativas sobre esta temática, elas estão aí estabelecidas no presente parecer, de acordo também com a nota técnica, nas páginas 5 e 6, inclusive há uma petição sobre a matéria. Quanto à opinião da relatora, neste momento também exime-se de emitir por não ser obrigatória e passaria, Sr. Presidente, a ler apenas na íntegra as conclusões e o parecer. Quanto às conclusões, ponto 1, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta à Assembleia da República o projeto de lei número 567/15, primeira, aprova um regime simplificado para indemnização a agricultores e produtores florestais pela destruição da produção por animais selvagens, tendo sido admitida a 6 de fevereiro de 2023. O segundo, o projeto de lei nº 567/15, primeira, aprova um regime simplificado para a indemnização de agricultores e florestores florestais pela destruição da produção por animais selvagens, cumpre os requisitos previstos no artigo 119, número 1, 123, número 1 e 124, do Regulamento da Assembleia da República. E quanto ao parecer, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o presente projeto de lei, que já está identificado, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer à Sra. Deputada Dora Brandão a realização e a apresentação clara e sucinta deste relatório.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria agradecer à Sra. Deputada Dora Brandão pelo trabalho prestimoso que fez a esta Comissão e, como Grupo Parlamentar proponente, agradecer-lhe também o empenho que colocou neste parecer. No entanto, peço que seja apenas, obviamente que será de um lapso, mas nas conclusões, na linha I do ponto 1 das conclusões, diz o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de facto não é, é o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Eu sei que o Partido Chega são os novos revolucionários do Parlamento e que o Partido Comunista está um pouco mais institucionalizado, mas de facto esta iniciativa é do Chega e, portanto, obviamente terá sido um lapso que compreendemos em toda a linha e não desmerece em todo o trabalho e a profundidade e a analítica que fez sobre a nossa iniciativa legislativa e agradecemos profundamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para saudar e agradecer à Sra. Deputada Dora Brandão a elaboração deste parecer e o cuidado que teve na sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Agradecer também à Sra. Deputada Dora Brandão.
Muito bem.
De facto, o PCP já tem apresentado, de facto, vários projetos de lei de resolução sobre esta matéria, mas desta vez não foi o PCP. Muito obrigado.
Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E dou de novo a palavra à Sra. Deputada Dora Brandão.
Sr. Presidente, queria em primeiro lugar realmente retificar esta questão do mero lapso de escrita, portanto, o conteúdo depreende-se que tinha a ver com o diploma e peço por isto que será retificado imediato e agradecer as palavras dos ilustres colegas das diversas bancadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então para o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos e último, antes da audição do Sr. Deputado de Estado, é discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Federação Nacional...
Mas eu julgo que não esteja nenhum erro no... Eu estava a dizer que o PCB já tinha apresentado, mas julgo que não esteja nenhum erro no parecer, porque o parecer refere-se a medidas anteriores. Portanto, isto é da 14ª, mas pronto, vamos ter que olhar melhor ao parecer para ver o que é que se está a referir. Tá.
Vai-se ler com atenção. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição da Federação Nacional de Apicultores de Portugal. E tem para o efeito a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, queria só apresentar oralmente este requerimento, que todos os grupos parlamentares já receberam, e, portanto, tomámos a iniciativa de querer chamar aqui à nossa Comissão a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, no âmbito da falta de apoios em função da consequente inflação, do aumento dos fatores de produção e da seca. Nas últimas semanas, em vários meios de comunicação social, esta Federação de Apicultores fez passar várias notícias dizendo que se sentiam discriminados pela ausência de apoios que lhes permitiriam fazer face à inflação, aos aumentos do custo de produção e à seca. Dizem mesmo que todos os setores de atividade agrícola nacional são unânimes nas queixas, obviamente, mas que os apicultores, neste momento, vêm-se em braços com um perigo latente à sobrevivência da sua própria atividade. E que, portanto, uma vez que mais uma primavera, tal como a primavera passada, tivemos em abril um mês muito seco, isso estaria a afetar toda a fileira do mel. Por outro lado, também dizem que as medidas agroambientais que existiam no PDR 2020 para esta atividade terão sido extintas e que o apoio anunciado e temporário excepcional para a compensação não farão sentir a sua ação mais uma vez também na apicultura. E, portanto, sem mais demoras e sem outras explicações que poderiam ser adicionadas, mas pelo avançado da hora não o farei, vimos requerer a audição desta Federação na nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques, Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o Partido Social Democrata, não, como é habitual, não inviabiliza, nunca inviabilizou, portanto, a vinda de quem quer que seja para audições a esta e a outras comissões. No que diz respeito à Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, nós comungamos das principais preocupações aqui manifestadas pelo deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, porque, de facto, há que reconhecer que os apicultores portugueses pouco apoio têm tido do Estado português e também dos fundos comunitários. E não têm tido apoio nem, digamos assim, para cobrir os prejuízos provenientes da seca, ou provocados, portanto, pela seca, nem têm tido apoios, portanto, também para a manutenção dos apiários, para a manutenção da própria atividade. E nós sabemos que, neste momento, o risco que os apicultores, que os apiários sofrem por causa da seca, é um risco grave, porque sabemos a importância que as abelhas têm para a produção agrícola. Sabemos que a polinização é fundamental para a produção, ou qualquer produção agrícola. Portanto, acompanhamos a preocupação do Chega e, naturalmente, aprovamos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos atentamente as preocupações apresentadas aqui pelo requerimento do Chega. Efetivamente, preocupa-nos, como preocupa o país e preocupa com certeza a tutela, que o setor tenha o apoio necessário. E é necessário justamente perceber, e temos ouvido também da nossa parte essa preocupação
dos próprios apicultores. E, portanto, importa perceber o que é que pode estar, efetivamente, a passar para que haja essa percepção. Isto porque, no atual programa de apoio, o valor foi reforçado praticamente para o dobro daquilo que era no programa anterior da PAC, que já tinha sido reforçado para o dobro face ao outro programa, o outro triênio.
Mas é só para o tratamento de doenças, não é para a atividade.
Apoios em vigor para os próprios apicultores, há apoios em vigor no âmbito do aumento dos fatores de produção e da escalada de preços que temos vindo a constatar. Houve apoios em situações de emergência, como o caso dos incêndios decorridos no ano anterior, direcionados à apicultura. Portanto, há uma série de apoios considerados. Há um programa operacional específico da PAC para apicultura. E, portanto, as coisas não nos estão propriamente a bater certo, porque os programas estão no terreno. Há valores atribuídos à apicultura e, portanto, se eles não estão a chegar aos apicultores, é importante nós percebermos a quem é que não está a chegar e porquê que não está a chegar. E, portanto, nesse sentido, iremos também viabilizar o requerimento apresentado pelo Chega para ouvir a Federação da Apicultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo tem a palavra.
Muito brevemente, Sr. Presidente, muito obrigado. Há duas coisas que a Iniciativa Liberal não costuma fazer, que é chumbar requerimentos, o que nos leva a aprovar este, e também tomar por adquirido de que todas as atividades económicas devem ser garantidas pelo Estado e, portanto, qualquer situação que fuja da normalidade deve imediatamente se pressupor que merece e é titular de apoios ou de subsídios. Este caso dos apicultores é, no entanto, diferente em duas matérias. Não diz a Federação que não tem sido fácil aos apicultores encaixarem-se nos apoios que têm estado disponível para a generalidade dos agricultores e outras pessoas que vivem da terra. E, em segundo lugar, porque a espécie apícola é particularmente importante do ponto de vista da polinização e de outras culturas e, portanto, problemas a este nível podem ter repercussões bastante mais vastas do que só a atividade apícola. E, nesse sentido, mais uma vez, reforça o interesse em ouvir a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal e votaremos a favor deste requerimento do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, sobre este requerimento, quer intervir ou não?
Não, Sr. Presidente.
Muito bem. Fica registado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção. Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Vamos então terminar. Não sem antes, relativamente ao ponto anterior, a apreciação do parecer relativo ao projeto de lei 567. Há um único culpado no processo, o culpado sou eu. A ordem de trabalho está errada. O projeto de lei 567 não é do Grupo Parlamentar do Chega, mas sim do PCP. Ou seja, eu devo pedir desculpas ao Grupo Parlamentar do PCP, um pedido de desculpas ao Grupo Parlamentar do Chega e a todas as senhoras e senhores deputados. Toda a construção do relator, do parecer está devidamente instruída. No entanto, o projeto de lei 567 é do PCP e não do Chega. Fica. Peço desculpa, mas a culpa é minha. Vamos então. Está aprovado. Muito bem. Vamos então pedir aos senhores deputados de Estado que entrem e concluímos a segunda parte da reunião.